A Resende FM esteve na apresentação do Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda, realizado no passado dia 26 de abril, às 14h30, na Escola Dr. João de Araújo Correia, na cidade do Peso da Régua. Em Portugal, existe um conjunto de escolas de referência para a educação do bilíngue de alunos surdos. Nestas escolas é implantado um modelo de educação que garante o crescimento logístico, o acesso ao currículo comum e à inclusão escolar, social e profissional de crianças e jovens surdos. O bilinguismo educativo permite a aprendizagem de duas línguas no contexto escolar. Assenta no reconhecimento da linguagem gestual portuguesa, LGP, como língua natural e primeira dos alunos surdos e a língua portuguesa escrita e eventualmente falada como segunda língua, como currículo próprio, PL2. O agrupamento de escolas Dr. João de Araújo Correia tem na sua oferta educativa um modelo de intervenção bilingue, constituindo uma resposta especializada onde estão reunidos os recursos humanos e materiais específicos. Trata-se de um trabalho multidisciplinar que envolve técnicos, docentes, famílias e toda a comunidade educativa. A equipa especializada de intervenção bilíngue é constituída por docentes de LGP, docentes especializados na área de surdez, intérprete de LGP e terapeutas fala. Os alunos vêm de diversas localidades e estão distribuídos por diferentes escolas e níveis de escolaridade, desde o pré-escolar até ao 12º ano.
Olá, muito boa tarde para a Resende FM. Estivemos a ouvir realmente a sua declaração, que nos emocionou um bocado, e é sempre bom saber que lida de uma forma muito positiva e bastante agradável com o facto de terem um filho surdo. Como é que é diariamente? É fácil? Adaptaram-se bem a este novo perfil de vida?
Não vou dizer que é fácil. É uma adaptação. O início foi difícil para nós, até porque, como disse, não tínhamos qualquer contacto com a comunidade surda e com a língua gestual. Também não sabíamos se o Pedro ia ser capaz de entrar e de conseguir, de certa forma, que os gestos fossem a sua forma de comunicar. Mas com o tempo, com toda a envolvência que fomos criando e depois também com alguns instrumentos que fomos rodeando e com pessoas que nos foram transmitindo alguma serenidade, conseguimos transformar, ou vamos transformando o nosso dia-a-dia conforme as necessidades do Pedro.
Exato. O facto de terem, do seu filho estar aqui na escola, Dr. João de Araújo Correia, acha que foi uma porta que se abriu, começou a ver as coisas de forma diferente, percebe-se também que o seu filho tem outro desenvolvimento, outra autonomia também?
Claramente. O Pedro, quando entrou no primeiro ano, portanto já com 7 anos, não tinha uma comunicação com língua nenhuma. Portanto, ele ou não ouvia, não tínhamos conhecimento da língua gestual e, portanto, fazíamos uma comunicação entre os familiares e entre o Pedro natural, que inventamos. E a partir do momento em que ele entrou na escola, ele passou a ter uma forma de comunicar com uma língua, uma verdadeira língua. Que
ele também já domina.
Com a qual nós fomos também.
Exatamente.
É claro que não com a mesma naturalidade que quem tem o domínio, mas fomos fazendo formações e vamos sempre estando atentos para que o possamos compreender e ele nos compreenda a nós. Claramente que sim. Não é fácil, não vamos fazer aqui um discurso de que isto é o melhor, não é? Porque nós temos um filho mais velho, já com 17 anos, e não é surdo, nem tem qualquer outro tipo de dificuldade, e portanto não estávamos preparados para este desafio, mas como também já estávamos com tanta outra...
E como é a integração do seu filho já agora?
O mais velho?
Sim.
Como
a... Interage,
sim, está sempre à procura. Até agora, com as novas tecnologias, nós utilizamos o spread the sign para tentar alguns gestos que o Pedro faz que nós não percebemos, vamos à procura deles e vice-versa, e tentamos que a comunicação da família seja o mais pacífica e normal possível. É agora depois a dificuldade que encontramos com o resto da comunidade, não é? Porque a vida do Pedro não é só feita, nem nós queremos que seja feita só com a família e com aqueles que estão mais próximos. É uma comunidade depois alargada. E aí, de facto, a nossa função enquanto pais é de transmitir sempre nestes bocadinhos que podemos, e este encontro é um dos casos, né? Os próprios colegas da turma, os próprios professores, e vamos procurando que a informação vá passando. Não conseguimos que comuniquem diretamente em língua gestual, mas vamos conseguindo pelo menos sensibilizar para aquilo que acontece, e não que sejam olhados de uma forma, às vezes, tão fora do contexto, do normal. É possível ser-se diferente e viver em comunidade, embora mais limitada muitas das vezes, mas é possível.
Olha, já um obrigado por as palavras que disponibilizou aqui à Resende FM e continuação dessa coragem, desse sorriso que demonstra diariamente, que também é contagiante depois também para o seu filho e para a família na sua generalidade.
Obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado, obrigado.
Filipa, quer saber qual é o jornal que os senhores representam? Ela não sabe.
Exato, nós é Rádio Resende FM, 104.9. A nossa capacidade de transmissão vai desde Bragança até ao Porto.
Pois, também não podemos ver a imagem, diz a Filipa.
Pois é, só no Facebook, através do Facebook da rádio, Resende FM. E tudo aquilo que nós estamos a dizer, as imagens vão aparecer também.
Mas é possível colocar, por exemplo, o quadradinho do intérprete? É só uma sugestão.
Sim, sim, nós vamos tentar que isso seja possível, está bem? É uma promessa de tentarmos.
Muito bem, obrigado.
Muito bem. Olha, já agora, estudas aqui na Régua, no Peso da Régua, já não?
Tirei já uma licenciatura no Porto, na ES do Porto, portanto, no Instituto Politécnico na ES do Porto, no curso de contabilidade, e portanto também já terminei a minha licenciatura. E agora estou a fazer estágio, neste momento, aqui pelo IFP. Portanto, estou aqui perto, na Régua. Ah, Poiares.
Poiares da Régua, exatamente, Poiares.
Poiares da Régua, eu é que não conheço.
Na Associação 2000, certo?
Pertence à Freguesia da Régua.
Exato. Ora bem, eu estou aqui, estamos nesta trilogia, porque neste momento tenho aqui uma tradutora, não é? Que me está a fazer, portanto, a tradução daquilo que... Já agora não perguntei o teu nome, apesar de nos ter dito há bocado.
Meu nome é Filipa.
Filipa. Filipa, já dei conta que tu interages com uma facilidade incrível. Ou seja, praticamente estamos mesmo aqui a falar online mesmo, quer dizer... Esta realidade, para ti, já é totalmente dominada, não é?
Sim, já adquiri alguma experiência de vida também. Tenho sempre que me adaptar também a cada situação e a cada pessoa e tentar resolver isto de forma a conseguir uma comunicação. Mas também não, essa adaptação não deve ser só feita pela minha parte. Eu acho que toda a sociedade se deve adaptar também à minha forma de comunicar.
Ora, e porque falas desta adaptabilidade por parte da sociedade, quando estiveste na universidade, encontraste algumas dificuldades, algumas barreiras para interagir com os teus colegas e também com os teus professores?
Sim, realmente na faculdade foi complicado, de facto. Eu, durante a semana, não tinha, em algumas semanas, durante algumas semanas não tive intérprete de língua gestual, porque elas são colocadas através de um concurso, e até conseguirmos esse concurso foi complicado, então tive que comunicar com os meus colegas e com os professores através da escrita. Portanto, de facto, não tive no início, durante algumas semanas, intérprete. Depois, quando consegui, em todas as aulas tive sempre acesso a essa mediação feita através do intérprete.
Ora bem, consegues compreender aqui que o facto da tua universidade foi um bocado mais difícil do que para qualquer outro aluno. Como é que tu te sentes depois de teres ultrapassado praticamente duas barreiras? A barreira da dificuldade e a barreira da tradução da linguagem, prontos, que a maioria das pessoas
da
fala.
Língua?
Da língua.
Como é que tu
te sentiste ou podes ultrapassar esta dificuldade, que é a dificuldade de as pessoas te poderem compreender a ti e tu poderes compreender as pessoas nesta tradução?
Sim, sim, senti essa dificuldade, sim, porque no início eu não percebia nada das pessoas, como é que eu conseguia comunicar com essas pessoas, e portanto porque cada pessoa tem...
Exato.
Mesmo até eu estando numa cidade diferente, para mim foi tudo um bocado difícil esta adaptação inicial. Depois, com o tempo, à medida que o tempo foi passando, eu habituei-me ao ritmo, às pessoas diferentes, e aí sim consegui
e já agora,
adaptar-me e ultrapassar as barreiras.
Já agora, os
porque eu também nunca desisti, eu luto sempre.
Ainda bem, e aí está os meus parabéns por essas duas barreiras ultrapassadas. A barreira da dificuldade da escola em si, de conseguires realizar a universidade, e a barreira de conseguires tu adaptar-se a nós, não é? Quando nós também devemos, obviamente, adaptarmos à tua linguagem.
À língua
gestual.
Porque para mim a minha primeira língua é de facto a língua gestual.
Exatamente.
Mas agora, claro.
Não parece, parece quase que está a falar connosco. É em tempo real, é verdade. Parabéns, não é? Ora, muito obrigado pelas palavras. Temos aqui também mais uma colega. Como é que tu te chamas?
Só um bocadinho que eu vou passar o que tenho na mão, por favor.
Obrigado desde já por...
Obrigado.
Está bem, obrigado.
De nada.
Já agora, como é que tu te chamas? Como é que ela se chama?
O meu nome é Maria Oliveira e o meu nome gestual é este.
Oh Maria, eu há pouco também estive a ouvir um bocadinho a tua história, mais ou menos em parte semelhante com a história que eu ouvi da tua colega, e sei que tu nasceste com um problema de saúde que foi adaptado posteriormente, que foi detectado posteriormente, certo?
Não. Eu nasci ouvinte. Só aos 12 meses é que eu tive meningite.
Exato.
E, portanto, é que foi quase um apagão completo.
Uhum.
E tive 8 dias quase em coma.
Exatamente.
8 dias em coma. E, portanto, estive internada no Hospital São João no Porto. E a minha família muito preocupada sempre comigo, claro. Foi um choque para a minha família, não é? Quando eu tive. E depois a meningite parece que me apagou.
Exato.
Tudo. Parece que me anulou. Parece. A memória apagou, eu não conseguia andar de todo, e portanto fiquei surda. A surdez foi descoberta mais tarde.
Uhum. Eu, se não estou em erro, foi aos 12 meses, certo? 12 meses, sim.
14 meses.
14 meses, um ano e dois meses, exato.
Exatamente.
Ora,
Eu acho que foi a minha avó que descobriu que eu efetivamente estava surda, porque houve uma festa em Lamego e... da Nossa Senhora dos Remédios, e eu estava a dormir pois. Normalmente, não é? Depois da meningite, eu estava a dormir e houve o fogo de artifício.
Exato.
E eu continuei normalmente, não reagi.
Pois.
E pronto, e por isso é que a minha avó descobriu, de facto, porque eu não reagi. Então fomos ao médico comprovar o que já suspeitávamos, eu estava mesmo surdez, era surda profunda bilateral.
Ora bem, em termos de estudos, não sei até que ano é que tu conseguiste estudar.
Eu estou a acabar a minha licenciatura. Uhum. Em Docência de Língua Gestual Portuguesa, estou quase a terminar para ser professora de Língua Gestual Portuguesa, e portanto estou quase a completar, como disse. Estou agora na fase do projeto, ligada à ESEC, à Escola Superior de Educação de Coimbra, e estou a fazer o meu projeto aqui no Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia.
Ora bem, esta vai ser uma nova fase na tua vida. O facto de agora teres aprendido a linguagem gestual, teres a possibilidade de também ensinar aos outros a linguagem gestual e a poderem os outros também ultrapassar estas barreiras de dificuldade que tu também ultrapassaste e continuas a ultrapassar diariamente na tua vida.
Peço imensa desculpa, só queria fazer uma pequenina correção. Não falamos em linguagem gestual. Atenção, é uma língua gestual portuguesa. Porque tem estrutura, tem gramática, tem uma história, é muito rica, e portanto tem cultura, e portanto nós não falamos em linguagem gestual, mas sim
língua gestual,
da mesma forma que os ouvintes têm a sua própria língua, que é a língua portuguesa.
Muito
e também
mais.
Nunca dizemos a palavra, já agora, surdos-mudos, porque nós temos voz. Dizemos
exatamente.
Surdos.
Exatamente.
Somente.
Encontras-te preparada, já visto estares quase a poder vir desempenhar o papel de professora, vai ser uma nova atividade na tua vida. Como é que te, o que é que achas que te espera?
Ainda me falta o mestrado, porque dentro da licenciatura, portanto, dentro da formação de um professor de língua gestual, o mestrado é obrigatório, portanto, ainda me falta também o mestrado. Eu já tenho alguma experiência, já fiz alguns workshops de língua gestual, sensibilizações também fiz para a língua gestual, formação, eu tenho feito formação online, dado formação online, e, portanto, a pouco e pouco vou ganhando experiência, vou caminhando. Agora, claro, eu sinto barreiras, não vou dizer que não, realmente tenho tenham que fazer esse trabalho de sensibilização, é importante também mostrar aos outros que é importante aprender a língua gestual, é importante a inclusão das pessoas surdas e dar conhecimento aos surdos a pouco e pouco dessa importância da língua gestual portuguesa, porque nós surdos não podemos ficar escondidos, nós queremos ficar incluídos e não queremos sentir discriminação.
Olha, muito obrigado desde já também à tradutora para mim, não é? Desta realidade que é tão bom conhecer e acima de tudo é tão bom estar com duas pessoas que parece que estão a falar diretamente comigo, conseguem, transmitem com uma nitidez, com uma facilidade, é fantástico, é incrível. Olha, obrigado desde já por esta experiência, está bem? Muito obrigado.
Obrigada a nós também.
Obrigado, muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado. E quando se falar ali com a sua professora, aproveito para falar do programa Leituras à Solta, não é? Um bocadinho. Sr. Professor, este acaba por ser uma emissão que também vai estar onde vai estar incluído no programa Leituras à Solta, um programa diferente. Hoje, um programa que vamos dar voz a quem, quando normalmente é um programa mais silenciado.
Sim, quer dizer, o programa Leituras à Solta, que já existe desde 2019, é um projeto da biblioteca, no âmbito do projeto de Ler Mais, e que efetivamente tenta dar voz a todos os alunos da escola e naturalmente também aos alunos surdos. Já não é a primeira vez que fazemos parcerias, estamos sempre a fazer coisas com estes alunos e com os outros também da escola, sim.
O professor aí está, já tem facilidade em dizer alunos surdos, que é uma linguagem comum e normal. Eu quando cheguei aqui fui logo repreendido pela professora. Uhum. Não, são surdos, não é com limitações, não é isso, é mesmo surdos, é uma palavra correta e o são com orgulho porque é aquilo que realmente são. Este projeto gratifica este projeto, não só do programa em si, mas também este projeto que agora teve a oportunidade de ver.
Sim, é excelente, não é? Porque não há muitas escolas, não é, de referência para surdos, e aqui a Escola da Régua congrega, sei lá, uma série de toda a região, não é? E cá vêm parar alunos desses lugares que de outra forma estariam excluídos.
Não é? Olha, já agora aproveito para dizer, a título particular, que o programa também está disponível, todos os programas em permanência no Facebook, não só na rádio, mas no Facebook da rádio, eles estão lá sempre em permanência, portanto é algo que acabei por não dizer, mas aqui fica uma novidade em direto também para o seu professor. Também. Continuamos. Obrigado desde já por esta feliz iniciativa que teve destes programas todos e que o projeto continue por muito mais tempo. E obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, eu.
Obrigado.
Obrigado.
Ora bem, vamos agora terminar com a nossa intervenção falando também com a professora Sara, é isso?
Sim.
Portanto, exatamente. Desde já, muito boa tarde. Espero que esteja gostado da nossa intervenção aqui. Olha, eu aproveito também, já agora, dividir um bocadinho estas perguntas, porque a professora Sara é surda, certo? Sim, a professora Sara...
Sim,
exatamente. É isso mesmo. E eu vou perguntar, o que é que quer dizer bilingue de alunos surdos? Já que é professora, se calhar estou a fazer a pergunta à pessoa certa. E depois peço que me traduza a mim, porque...
Claro, com certeza, é para isso que eu estou aqui, não é para traduzir. Pronto, vamos lá. Muito obrigada pela questão. Alunos bilíngues, o que é que isto significa? Que aprendem língua gestual portuguesa e português em simultâneo, para que realmente possam ter um desenvolvimento pleno. É muito importante o quê? Que tenham a língua gestual como primeira língua e como segunda língua, o português escrito, que também dá para enriquecer essa aquisição e evoluírem nas duas línguas em simultâneo. Por exemplo, é a mesma coisa que ter português, matemática, inglês. Então, acrescenta-se ao currículo dos alunos a língua gestual portuguesa. Claro que eles conseguem comunicar através das mãos e quando não conseguem comunicar de outra forma, para comunicar à comunidade ouvinte, têm o português na sua modalidade escrita.
Ora bem, foi algo que eu na altura não me apercebi, ou nem sei se em toda esta emissão que tivemos aqui hoje, o facto de não conheço muito bem o percurso da senhora professora, se é, efetivamente já nasceu surda, se adquiriu a surdez durante a sua vida. Explique-nos um bocadinho, se faz favor.
Certo. Então, a minha mãe, quando estava grávida, certamente eu seria ouvinte, não tenho dúvidas disso, mas a minha mãe, não é? E há uns tempos, esteve doente com a rubéola.
E provavelmente isso afetou-me, não é? Enquanto embrião, bebê, e quando nasci, provavelmente isso é que me provocou a surdez. Mas a minha mãe não sabia disso. Não sei, não me lembro bem, mas a minha mãe conta que chamava por mim e que eu não reagia, não respondia. A minha mãe achou estranho, algo se passa aqui. Levou-me ao hospital e pediu ao médico para fazer um exame, para descobrir, e foi aí que descobriram a minha surdez. Primeiro foi só do ouvido, mas depois deste ouvido já era surda profunda, seria uma surda parcial, mas depois, passado algum tempo, o médico o que é que decidiu? Colocar prótese no outro ouvido que ainda tinha ganhos auditivos. Mas a minha mãe insistiu e então colocaram a prótese nos dois ouvidos. Só que realmente deste eu já não conseguia ouvir nada, só do outro que ainda tinha ganhos auditivos e por isso é que utilizava a prótese.
Esses ganhos auditivos?
Poucos, eram poucos os ganhos auditivos, mas sim, tinha alguns.
Sim, e quando, mas então, não sei se perdeu totalmente os ganhos auditivos, se tem alguma capacidade de audição ou não ouve mesmo nada.
Eu não sou surda profunda, sou surda parcial. Ou seja, eu ouço de um dos ouvidos, eu consigo ouvir porque utilizo a prótese auditiva, que me ajuda na descodificação dos sons. Se não tiver a prótese, aí eu fico mesmo surda profunda de ambos os ouvidos.
E já agora, isto de ter a sorte de também ensinar às outras pessoas a língua gestual, certo? Estou a dizer bem, muito bem. Deve-lhe dar muito prazer.
Para as pessoas ouvintes, está a perguntar para as pessoas ouvintes ou para todos os outros?
Estava a perguntar para a senhora professora se isto de poder ensinar, porque já é professora, né? Poder ensinar aos alunos surdos a linguagem gestual, não é? A língua gestual, melhor dizendo, deve ser algo que lhe dá muito gosto, certo? Porque acaba por sentir-se mais realizada.
Sim, porque de facto os meus alunos surdos, não é? Ensinar a língua gestual é tão importante e eu quero ser um modelo para eles, quero ser um modelo, quero gestuar e eles perceberem que realmente, eu sou uma surda adulta, estou a ser um modelo para eles, quero motivá-los, quero realmente participar do seu desenvolvimento. Não há mal nenhum em oralizar, mas também não queremos que eles percam a identidade, têm que ter uma identidade forte, importante, para no futuro não haver barreiras, porque também temos intérpretes que vão ser fundamentais no acesso também à informação, e isso realmente faz com que eu me sinta satisfeita com esse trabalho, por ser um modelo para esses alunos surdos.
Olha, muito obrigado, desde já, por estar aqui mais uma vez, no fundo, a falar connosco em direto aqui também para a Resende FM. A oportunidade terá depois de ler também aquilo que vamos escrever no Facebook, referente também a esta intervenção que estamos a fazer aqui hoje. Desde já, muito obrigado e continuo com esta inspiração e essa vontade. Olhe, com esse sorriso, está bem? Muito obrigado. Ora bem, agora se calhar terminaríamos com as outras.
Não, posso passar.
Eu não quero falar mais. Já falou.
Pronto.
Pelo menos foram as duas pessoas com quem eu falei. Foram as duas pessoas com quem eu falei no Zoom, não é?
Foi.
Que me viram e que eu não tive a sorte. Que eu as vi.
Mas nós não vimos.
É verdade, não é? Devido a um pequeno problema técnico, não é? Que também existem. Ora bem, já agora aproveito para desejar a boa tarde. Os alunos a qual vocês, com quem vocês dão aulas, são de onde mais praticamente? São daqui todos da Régua? São do Conselho? Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Professora Maria João, porque não estiver exatamente.
Xavier, exatamente. Não, eles até são pouquíssimos aqui os da Régua, portanto, nós temos um conjunto de escolas de referência para alunos surdos que estão localizadas em determinadas zonas do país. E nós aqui, o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia acolhe alunos de todos os concelhos limítrofes e temos alunos desde São João da Pesqueira, Tarouca, Lamego, Armamar, Chaves.
Ora bem, não se limita só ao distrito de Vila Real, também ao distrito de Viseu também.
Exatamente. Sim. Todos os concelhos aqui limítrofes são cobertos pelo Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, porque depois a escola de referência para a intervenção bilíngue de alunos surdos mais próximas seria Braga, Porto ou Viseu, ou seja, os concelhos que tiverem mais na proximidade desses distritos serão depois os alunos reencaminhados para lá. Mas, de facto, nós aqui fazemos a cobertura de uma área geográfica bastante significativa.
Ora bem, quantos elementos é formada a vossa equipa e já agora, se os elementos que trabalham aqui na Escola Dr. João Araújo Correia são todos de perto ou se têm que fazer uma longa viagem às vezes para se deslocar até aqui? Entretanto, quantos elementos é que são? Pelo menos 3, já sei que são porque estão aqui, mas devem haver mais, não sei.
E esse é outro problema, porque realmente temos poucas pessoas especializadas na área da surdez. Eu, pessoalmente, sou a única que sou daqui perto, porque sou de Lamego. Os restantes elementos da equipa realmente deslocam-se de muito longe, desde Amarante, Porto, Penafiel e por aí adiante. Mas a equipa é constituída por docentes de educação especial e especializados na área da surdez e intervenção bilíngue com alunos surdos, que somos 3. 3 docentes formados na área de língua gestual portuguesa, portanto, 3 docentes a lecionarem língua gestual portuguesa, um docente que está no primeiro ciclo e pré-escolar, outro que está na escola básica, EB23 de da Régua, e outro que está aqui na escola secundária João Araújo Correia. Depois temos ainda intérpretes, porquê? Porque os alunos, quando vêm para a nossa escola, normalmente eles são filhos de pais ouvintes, então o que é que acontece? Numa primeira fase, eles têm que adquirir a língua gestual, para poderem aceder ao conhecimento, para poderem interagir e por aí adiante. Então, numa primeira fase, há a aquisição da língua e temos o papel do docente da LGP como prioritário.
Quando o mais difícil se tornou, quando eu ouvi vocês aqui que houve uma criança que veio aqui que não tinha língua. Quando diz não tinha língua, não tinha qualquer conhecimento. É muito difícil nesses casos.
Nos surdos, portanto, não têm capacidade auditiva para adquirir a língua oral. Se são filhos de pais ouvintes, não lhes sabem iniciar a língua gestual, o que é que se passa? É que muitas vezes chegam-nos aqui com 6, 7, e essas idades são idades favoráveis, mas também já nos chegaram com 10, 11, 12, sem uma língua adquirida. E quando não há uma língua adquirida, muitas vezes acontece é adquirirem uma dificuldade cognitiva associada, porque falta-lhes uma língua para poderem evoluir.
Então, um desfasamento, não é? Acaba por haver um desfasamento na aquisição e no desenvolvimento da criança, porque de facto o que acontece com esse aluno é que em seio familiar ele tinha que comunicar através de mímica, ou seja, eram códigos próprios que a família utilizava para tentar comunicar com a criança. Claro que nós sabemos que o período melhor para uma criança desenvolver e fazer e conseguir ter uma aquisição de uma língua, seja ela na vertente oral ou gestual, é dos 0 aos 5 anos, quando eles melhor fazem essa aquisição. E de facto, como eles chegam aqui com esse desfasamento, vai fazer com que em algumas situações haja não um atraso cognitivo, mas de facto um desfasamento comparativamente com as crianças da sua idade que tiveram a possibilidade de adquirir uma língua no período ideal para o seu desenvolvimento.
Ora bem, a professora...
Não, eu não sou professora,
não?
Eu sou intérprete de língua gestual, ou seja, sou responsável por mediar a comunicação entre, neste caso, muitas das vezes em contexto escolar, entre a comunidade educativa e os nossos alunos surdos.
Já tinha aqui uma pergunta que dizia crianças com limitações e alterei, crianças surdas.
E são
portanto,
crianças surdas.
Foi logo assim.
Desde que não tenham qualquer, pode Exato. Haver uma criança surda que tenha algum déficit
Exato,
ou alguma limitação associada. Mas
né?
Normalmente não é esse o caso e não é o caso.
E ao dizer isto também já estamos a dizer para todas as pessoas lá em casa, porque também todas as pessoas se calhar têm este tipo de barreira em não dizer as coisas pelos nomes, não é?
Exatamente, mas designar a pessoa surda como sendo pessoa surda, sendo um jovem surdo, não é qualquer rótulo, não é qualquer discriminação. É mesmo assim, eles assumem-se como pessoas, como alunos surdos. É assim.
Há pouco estávamos a falar, portanto, de pessoas que vêm para aqui com... quase começam do zero, começam a aprender quase a falar. O grau de exigência para vocês é muito maior. Como é que vocês interpretam esse desafio? Porque acaba por ser um novo desafio, desafiante. Já agora,
vamos retomar aquela ideia, porque ajuda um bocadinho a responder à sua questão. Ou seja, eles chegam sem uma língua e o papel prioritário do docente de educação de LGP no pré-escolar e no primeiro ciclo para a aquisição da língua. É uma batalha, não é nada fácil, porque é tudo um trabalho, às vezes só na escola, porque depois não há bases para em casa poderem acompanhar a criança ou o aluno, portanto é uma batalha muito grande.
O início é difícil.
O início é muito complicado, mas aqui o nosso objetivo principal é realmente que ele adquira uma língua. E quando adquire uma língua, vem aí o papel do intérprete LGP, que depois, numa fase posterior, num segundo ciclo, num terceiro e numa secundária, depois do aluno ter o domínio da língua, o intérprete vai estar presente em todas as aulas, o intérprete acede ao professor, ou que o professor está a transmitir oralmente, e vai transmitir em LGP ao aluno e facilitar-lhe assim o acesso ao conhecimento. Outra questão importante é também a questão dos materiais. É que nós não temos, eles são muito visuais, e não temos materiais para trabalhar com estes alunos. Então, todos os materiais são quase construídos pela nossa equipa em colaboração com os alunos, em conjunto com os alunos.
É isso que acontece quando os alunos surdos chegam, ou seja, é logo começado, e depois a Sara, se quiser, pode intervir, a professora docente LGP, num trabalho em que há sempre a imagem e o gesto. Nós temos que trabalhar diariamente com a imagem e o gesto. E depois, numa fase posterior, quando começam a fazer a aquisição do português, também associar palavra, gesto e a palavra escrita, o gesto e a imagem. Pronto, passamos por esse processo. Mas, de facto, começamos por uma aprendizagem de gestos isolados e depois, aos poucos, com a aquisição e com a consolidação da língua gestual portuguesa, passamos realmente a ter um pensamento mais estruturado. É muito bom nós intérpretes que, quando começamos a acompanhá-los do quinto e conseguimos fazer o percurso até o 12º ano, perceber que eles às vezes dizem: agora sim, eu compreendo o que aprendi no 7º ano, ou esta matéria agora faz sentido, porque de facto demora o seu tempo até todas estas matérias ficarem assimiladas e serem compreendidas por vezes pelo aluno surdo.
Ora bem, tenho aqui outra questão, vamos lá ver se não a coloco mal. Porque o dia 23 de Abril é o dia para assinalar o Dia Nacional da Educação de Surdos e da Juventude Surda, não é? Já agora, nós já ouvimos aqui, as pessoas em casa não sabem porque é que este dia, o dia 23, quem é que quer responder?
Sabes que era essa pergunta Sara. À nossa Sara, que é a nossa Sim. docente de LGP, Opa. Portanto será a pessoa indicada para nos responder a essa pergunta.
A Sara, exatamente.
Sim. Explicar o marco, então, desta data.
Exatamente, porque é que porque
é. Então, no dia 23 de Abril é uma marca, é um dia muito importante. Então, porquê? Claro que temos que, nós até mostramos no vídeo que havia alguma indecisão entre o dia 20 ou 21 de Abril. Neste dia, a comunidade surda não se pôde reunir. Porquê? Teve que ser adiado para o dia 23 de Abril. Porque os jovens, os adultos surdos, os séniores precisavam, tinham esse objetivo de se encontrar. E qual era o objetivo? Era lutar, era celebrar as conquistas. Era celebrar as conquistas da língua gestual. Pronto, ela vai um bocadinho atrás, porque no dia 20, 21 de Abril foi criado. Nós não temos a certeza da data, porque não há documentos históricos que validem esta informação, mas de facto sabemos que ou no dia 20 ou no dia 21 foi inaugurado o primeiro Instituto de Surdos. E foi aqui em Portugal que começou realmente nesse dia a educação de surdos. Foi um marco para a história da comunidade surda. Mas como nesse dia, o dia 20 ou o dia 21 era num domingo, era impossível esses encontros, então o presidente do Centro da Juventude Surda, de seu nome Amilcar Moraes, decidiu fazer esse encontro no dia 23 de Abril e a partir daí passamos a ser realmente esta a data em que se comemora esse dia, e por isso é ser tão importante para a comunidade surda festejar estas conquistas, para mostrar a todos a importância desse dia. O que é feito nas escolas, como é que é ensinado, explicar o programa curricular da disciplina da LGP, mostrar as conquistas de cada uma. É isso que nós fazemos normalmente no dia 23.
Olha, desde já, muito obrigado pela disponibilidade que tiveram em falar connosco aqui diretamente para a Resende FM. E já agora também agradeço. Olha, há uma questão há pouco que eu me apercebi. E vocês as duas estavam a falar, a professora, exatamente. A certo momento, isto faz lembrar um pouco quando os imigrantes estão a falar e quando não querem que alguém perceba alguma palavra, eles depois falam em francês ou falam em inglês, que é para as outras pessoas não perceberem o que se está a... Houve ali um momento com vocês as duas em que acho que você queria transmitir ali à professora, sim, um recado qualquer e fê-lo de forma gestual.
Sim.
Ou seja, acabei por não perceber nada, mas vocês conseguiram traduzir-se uma à outra, não é?
É uma língua ótima para não perturbarmos, exatamente, quando estamos em ambientes que não queremos perturbar. Olha, aconteceu na Assembleia Municipal,
também,
em que teve cá o Presidente da Câmara e fez referência aos nossos alunos, que eles iam trocando opiniões sem estar a incomodar absolutamente nada. Eu posso comunicar o que quiser à colega que estiver ao lado e é uma maneira de não interferir e comunico em
silêncio. Não precisa de usar outra língua, não, que se ouça audível. É fantástico. Achei bastante positivo e fantástico foi que, portanto, estava-me a responder à pergunta, não perdeu e continuou na mesma, olha, continua a jogar, não é? Continua a sair a jogar, está a ver? Pronto. Foi fantástico.
Pronto. Ai, no meio da entrevista.
Foi no meio da entrevista, há bocado. Foi.
É enorme, mas isto sai muito naturalmente, não esquecer de falar disso.
Continuou e achei engraçado e é bastante positivo.
Já agora referi que os nossos alunos surdos, também durante as aulas, não é? Claro que o intérprete está lá, mas como eles sabem que o docente é ouvinte, muitas vezes eles também comunicam entre si, às vezes. Sim, utilizam códigos que é para o professor e às vezes o intérprete não entender o que eles estão a dizer entre eles. Eles fazem muito isto, de por vezes criarem esta dinâmica, exato, entre eles e terem estas brincadeiras. Realmente, o facto da língua gestual ser visual e de uma riqueza imensa e linda, porque eu, pronto, sou suspeita, mas acho que é...
Não, mas nota-se que o faz com bastante gosto. Acho que o trabalho foi a profissão que se encaixou mesmo naquilo que queria fazer, penso eu. Tenho quase a certeza.
Sim, não, eu isso também não tenho dúvidas, que sou muito feliz a fazer, exato, o que faço. E para ver que a profissão foi escolhida por causa de um livro. Quando nós falamos da parceria com a biblioteca escolar, é muito importante, porque eu lembro perfeitamente de estar no 12º ano, estar indecisa, não saber qual o meu caminho, não é, a seguir, e ter visto um livro, que é para uma gramática da língua gestual portuguesa, ter pegado nele, não saber o que estava a ler, não é, porque não tinha nenhum conhecimento, não tinha pessoas na família que fossem surdas, e aquilo despertar-me e perceber que existia um curso superior que é na vertente da tradução e interpretação em língua gestual portuguesa e isso definiu o meu futuro e é muito bom passar estes anos ter realmente descoberto este mundo, esta cultura surda, esta língua que é extremamente rica e de uma beleza extraordinária e saber que agora trabalhamos em parceria com os professores da biblioteca e que participamos em todos os projetos e atividades que decorrem, porque a leitura também é super importante e nós também lutamos para que realmente a literatura esteja acessível para os nossos jovens surdos.
Muito obrigado. Obrigado desde já pela disponibilidade e continuação de uma ótima tarde.
Obrigado.
Muito obrigado.